Sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Automóvel Clube Portugal. Eu sou o Francisco Costa Santos e hoje temos o João Delfim Tomé para nos vir falar sobre as novas regras e as novas movimentações dentro da Fórmula 1 para esta época de 2026. Olá, João.
Olá, Francisco.
Seja bem-vindo aqui ao nosso estúdio, que foi agora completamente renovado. Temos aqui um novo design com elementos que compõem o ACP, desde a assistência até ao Golf. Temos tudo aqui atrás de nós, dá aqui muito mais personalidade, dá um ambiente muito mais ACP. Então, Fórmula 1, os carros mudam a nível de aerodinâmica e principalmente de tamanho.
É verdade, Francisco, os carros estão mais pequenos. Há muitos anos que tanto fãs como pilotos, como até engenheiros, que achavam que os carros estavam demasiado grandes. Não paravam de crescer, o que tornava difícil, por exemplo, a disputa de provas em circuitos históricos como o Mónaco. Esta redução de tamanho vai permitir, à partida, corridas mais emocionantes, ultrapassagens mais fáceis, e é, no fundo, algo que vai ao encontro daquilo que fãs, engenheiros, pilotos, há algum tempo vinham a pedir. Ainda não reduzem para tamanhos de outros tempos, mas já é um passo na direção certa. Quanto à aerodinâmica, é a grande revolução.
Eles vão ter menos downforce, portanto vão ter menos grip, não é?
Sim, é uma revolução tremenda. Estes novos regulamentos de 2026 vieram, como se costuma dizer, baralhar e dar de novo tudo aquilo que conhecemos da Fórmula 1, e o objetivo foi precisamente tornar as corridas mais emocionantes, e a menor downforce à partida vai permitir maior frição nas curvas, nas ultrapassagens, que é aquilo que o público procura numa prova como um grande prémio.
Temos também o facto de eles estarem ligeiramente mais leves, não é?
Sim, apesar de haver um reforço considerável, e vamos falar disso daqui a pouco, da componente híbrida, carros tornaram-se mais leves, com foco em dois objetivos, a performance e a eficiência, que é outra bandeira da Fórmula 1, cada vez mais, não é só a competição. A Fórmula 1 sempre foi um laboratório de tecnologia para aplicar nos carros depois do dia-a-dia, os carros que nós usamos. A eficiência tem, se é hoje um foco na indústria automóvel, também tem que ser na Fórmula 1, e a redução de peso é, sem dúvida, um passo nesse sentido.
E corrijo-me se estiver errado. Atualmente, o que conhecíamos da Fórmula 1 são os motores V6, que utilizam 80% de combustão, 20% eletricidade, portanto, parte componente elétrica. Agora, para 2026, passa a ser um 50-50.
É, 50-50. São cada vez mais híbridos. A eletrificação tem cada vez mais importância na Fórmula 1, nos grandes prémios. Claro. E até permitiu eliminar uma solução que era o DRS, que todos nós conhecemos, que veio não só simplificar a aerodinâmica ativa dos monolugares, como veio reforçar a importância da eletrificação, porque agora temos um modo boost, como temos na Fórmula E.
Na Fórmula E, ok.
Para os momentos de ultrapassagem, o piloto seleciona aquele modo e tem uma potência instantânea superior para facilitar a ultrapassagem, e sempre com o mesmo objetivo, tornar as provas mais emocionantes, para evitarmos grandes prémios em que aquilo que começa no início com a qualificação é o que no final
exatamente
é um pouco aborrecido.
Tem pouco entusiasmo. Os carros ficaram mais rápidos por ter menos downforce e estarem menos aerodinâmica. Será que ficam mais rápidos?
Eu acho que a expectativa é essa, mas eu uso aquele adágio futebolístico popular, que é prognóstico só no fim do jogo. Que só depois dos primeiros testes, quando começarmos a ver os carros em pista, é que vamos poder confirmar se estão mais rápidos. A tendência é sempre eles tornarem-se mais rápidos.
Porque se por um lado temos menos downforce nas curvas, depois também temos menos prisão nas retas. A minha dúvida estará um pouco por aí. Os carros este ano também passam a ter combustível 100% sustentável?
Exatamente. Outra vez, o foco na sustentabilidade, que também se... A Fórmula 1 está a querer mostrar, e penso que bem, algo que a indústria automóvel podia aprender, que mais do que apontar caminhos, é apontar metas. E as metas são reduzir a pegada carbónica, a pegada ecológica dos grandes prémios, e há várias formas de o alcançar. Não temos que ter unicamente a eletrificação, que tem a sua componente, 50%, como já falámos, mas a descarbonização também pode passar por combustíveis sustentáveis, e a Fórmula 1 está a mostrar que nós podemos descarbonizar não só o desporto automóvel, como a mobilidade e o mundo automóvel, através de vários métodos, e os combustíveis são um deles.
É fundamental o que dizias da experiência da Fórmula 1, de se testar para depois aplicar na estrada, porque é um desporto que, felizmente, cada vez anda a atrair mais pessoas, e uma geração também mais nova está muito interessada na Fórmula 1, e é ótimo conseguirmos ver que existem aqui soluções à combustão que se depois mantêm, que se possam perpetuar.
Nesse aspecto, dou-te o exemplo da Fórmula 1 ter sido a precursora do turbo. A Renault estreia a tecnologia na Fórmula 1, e hoje é uma tecnologia que quase todos os carros têm. Se não houvesse Fórmula 1, se não houvesse a possibilidade de experimentar num contexto extremamente competitivo, se calhar hoje ainda tínhamos motores atmosféricos sem todas as mais-valias que o turbo traz.
Claro.
Portanto, a Fórmula 1 volta a estar novamente na vanguarda de, neste caso, acima de tudo na questão dos mais dos combustíveis até do que da hibridização, porque os híbridos já existem há muito tempo no mercado automóvel. A nível dos combustíveis, acho que é crucial mostrar se nós conseguimos competir ao mais alto nível com combustíveis sustentáveis, o utilizador normal também poderá usá-los no seu dia-a-dia sem problema.
Claro que sim. E antes de passarmos agora para as equipas e para estas novas entradas que estão aí a dar muito que falar, pergunto só uma opinião pessoal e enquanto especialista do setor, achas que os regulamentos são muito restritivos? Deviam ser mais abertos?
É mesmo uma opinião 100% pessoal.
Fã
É,
de
eu
entusiasta?
gostava de regulamentos mais abertos. Eu recordo-me sempre dos anos 70, 80, 90, tanto na Fórmula 1 como nos rallies. Eu
Sim.
percebo o objetivo da FIA. Regular permite reduzir custos e garantir que as marcas se envolvem
E equilibrar,
e
não é? Porque
equilibrar também.
depois.
Por outro lado, gostava daquela época em que nós tínhamos menos regulamentos porque permitiam a experimentação de várias soluções. Se nós tivéssemos regulamentos fechados, como temos hoje, que dizem a unidade de potência tem que ser híbrida, 50% elétrico, 50% de combustão, não teríamos, por exemplo, o turbo, como
Certo.
tivemos. Não
Sim.
tínhamos soluções que passaram de. Chegamos a ter grandes prémios na grelha de partida em que tínhamos V12 12 cilindros boxer, V8, 4 cilindros turbo, uma
Em
série
que
de soluções.
experimentava, não era?
Experimentava-se, cada um.
E correu mal ou bem, ou.
Exatamente. E depois passavam para o mundo real, entre aspas,
Claro.
para o mundo, para o mercado automóvel. E acho que regulamentos excessivamente fechados, até a nível aerodinâmico, nós olhamos para os carros, mesmo com esta revolução, eles são todos algo semelhantes. E eu tenho saudades, até não recuando muito tempo, 20 anos aproximadamente, por exemplo, de modelos como era aquele BMW, Williams BMW,
Sim.
que era, chamavam-lhe a Morse, ou o
Sim,
dente de
tinha aquele
sabre,
nariz,
tinha
sim.
aquele nariz, a solução não funcionou, a Williams BMW depressa recuou. Mas ficou na história. E hoje a regulamentação leva-nos para soluções muito estandardizadas.
Sim.
Eu percebo as causas, percebo os motivos, mas pronto, como fã, gostava de se calhar um bocadinho mais de
Claro,
abertura.
gostávamos de ver coisas mais
Era.
diferentes. Compreendo perfeitamente. Passamos agora para as marcas que vão compor este ano de 2026, porque temos aqui entradas de duas, pelo menos, diferentes. Fala-nos
É
sobre elas.
verdade, Francisco. Temos duas marcas a envolverem-se diretamente na Fórmula 1 e eu quero destacar, eu acho sempre que é espetacular quando as marcas se associam oficialmente ao desporto automóvel, quando desenvolvem um projeto dedicado totalmente. É, falo da Audi e da Cadillac, a
Sim.
Cadillac uma novidade, ambas são estreantes absolutas, mas a Cadillac é muito interessante ver uma marca norte-americana que já nem sequer tem presença no mercado europeu.
Sim.
Nem a Cadillac, nem a casa-mãe, a General
Sim.
Motors, envolverem-se diretamente na Fórmula 1.
Sabemos que a Cadillac tem muita relação com o Le Mans, com resistência, mas na Fórmula 1 é mesmo
Não.
algo. O
E
que
nem.
eles têm lá mais próximo é o IndyCar,
É
portanto,
verdade.
não é mesmo a casa dele. Mas achas que é aqui uma aposta forte?
Penso que sim, eles neste ano vão correr com motores Ferrari.
Sim.
É normal, tem toda uma curva de aprendizagem, mas é muito bom porque acho que o desporto automóvel beneficia sempre que as marcas se envolvem diretamente e não apenas os construtores independentes. Como é óbvio, uma Williams tem um papel crucial, histórico na Fórmula 1. A Red Bull, naquele quadro muito específico em que se enquadra, também tem um papel importante, mas é bom o Cadillac, a Audi. Agora resta saber o que é que eles vão ser capazes de fazer. A Audi acho que parte um pouco à frente da Cadillac,
Certo.
porque não nasce do zero, tem uma equipa base
Foi uma
Sauber,
substituição, não é?
toma o lugar da Sauber. A Cadillac é uma folha em branco por completo, mas é muito interessante e estou muito curioso para ver o que é que vão conseguir fazer estas duas marcas, porque dinheiro não vai faltar para investir.
Claro que
E
sim.
toda a gente sabe que a Fórmula 1 é muito isso, é um jogo de orçamentos também. E ainda queria ressalvar o facto da Toyota Gazoo Racing se associar à Haas.
Exatamente.
Porque nós tivemos a Toyota na Fórmula 1 com resultados abaixo do esperado, tanto para os fãs como para a própria Toyota.
Não é a prestação que estamos habituados a ver a Toyota atualmente no desporto automóvel.
Exatamente. A Toyota, quando corre, é para
É
ganhar.
para ganhar
E
sempre.
na Fórmula 1 não conseguiu. E agora, devagarinho, aproxima-se, ainda quase num papel de quase de consultor ou de parceiro técnico, mas é interessante ver que se correr bem. E até se a Audi e a Cadillac também começar a correr bem, não vejo a Toyota dizer, ah, vamos continuar só com este papel.
Pois
É
claro, pois
possível que
claro.
queira depois mais envolvimento,
Entrar.
E se calhar tem uma entrada a tempo inteiro.
Eles há pouco revelaram o novo carro para alemão, portanto a aposta da Gazoo Racing está estamos a ver no Dakar as cartas a serem dadas, portanto os carros, sabemos que a Toyota se entrar
é a competir mesmo, a sério.
Temos 11 equipas para este ano.
É verdade.
2026.
A Cadillac é o plus one, é a equipa extra, é muito bom, acho que os grandes prémios beneficiam de quanto mais competitividade houver.
Claro.
E é interessante, é que a Cadillac, por exemplo, traz dois pesos pesados, dois veteranos da Fórmula 1, o Valtteri Bottas e o Sérgio Pérez.
É verdade.
Que vem reforçar um pelotão que tem um equilíbrio muito interessante entre experiência e juventude. A Racing Bulls, já estamos habituados, é sempre a equipa B, a equipa de júniores
da Red Bull.
Da Red Bull. A Red Bull também aposta num jovem. O parceiro de Max Verstappen é Isaac Hadjar. Estou interessado em ver como é que vai correr, porque Max Verstappen tem sempre uma relação...
E a perguntar como é que vês esta parceria?
É mesmo uma incógnita.
Ok.
Não tirando valor, como é óbvio, até porque para estar na Fórmula 1 é preciso valor.
Sim, sim,
mas
sim.
O Max Verstappen é quase uma estrela que capta todas as atenções dentro da equipa. Se Hadjar souber e conseguir ser um bom escudeiro e capaz de oferecer algo mais, não tenho dúvidas de que se vai dar lindamente com o Max Verstappen e dentro da Red Bull. Se por alguma razão ou chocar com o Max Verstappen ou falhar naquele papel de lugar-tenente de Verstappen, provavelmente vamos vê-lo substituído a meio da época.
E falaste da Cadillac. Entre Valtteri Bottas e Sérgio Pérez, quem é que vai assumir aqui posição ou vão os dois lutar?
É uma boa pergunta, Francisco, porque eles, tirando já nos ocasos das respectivas carreiras, eles quase sempre foram escudeiros.
E bons escudeiros, pelo que
Ótimos,
vimos, não é?
muito bons. Só que nunca assumiram aquele papel de ponta de lança. Vai ser interessante. Se fosse